O Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o Senhor nosso Deus. Deixa eu lembrar aqui qual é o salmo. Isso. Salmo 68, versos 5 e 6. Queria ler essa palavra aqui primeiro para aqueles que estão sozinhos, talvez família bem pequena, ou talvez até sozinhos na igreja, familiares talvez que não reúnem. Então, quando a gente fala de família, sempre mexe no coração, né? Mexe nas emoções, e aqueles que às vezes estão sós. Então a palavra de Deus diz assim, ali no verso 5 e o verso 6, diz que Deus é o pai dos órfãos e é o juiz das viúvas, né? Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Então, querido irmão, querida irmã, né? Talvez você, como família, assim, terrena, normal, você possa se sentir solitário, sozinho. Mas saiba que o Senhor é o juiz dos órfãos, juiz das viúvas, o pai dos órfãos, juiz das viúvas. E Ele faz com que o solitário habite em família. Então você está na família de Deus, de quem toma o nome, hein? Toda a família, nos céus e na terra. Não é só a família aqui na terra, mas nos céus e na terra, família de Deus. E nós, pela graça do Senhor, fazemos parte desta grande família que o Senhor assim quer. Eu gostaria de ler uns textos, vamos abrir em Malaquias, primeiramente. Malaquias capítulo 2, primeiramente. Verso 15. Diz assim: e não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que fez somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, buscava uma descendência piedosa. Vamos guardar esse versículo, depois voltamos nele. Capítulo 4, verso 1, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 1. verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, ou um povo bem equipado, bem preparado. Mateus capítulo 17. Verso 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão esses também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Então nós lemos aqui a profecia de Malaquias, nós lemos o cumprimento de parte dessa profecia, e também Jesus confirmando parte do cumprimento dessa profecia na vida de João Batista. Essa palavra de Malaquias foi o último registro, a última palavra de Deus no Antigo Testamento. Passaram-se 400 anos de silêncio, sem registro da voz do Senhor. E o primeiro registro, Deus volta a falar, através do anjo Gabriel, para Zacarias, e cita exatamente a mesma palavra, que foi a última do Antigo Testamento. Depois de 400 anos de silêncio, Deus vem através do anjo e traz novamente esta mesma palavra. Mas nós vemos no texto relacionado a João Batista, que ali se cumpriu parte desta profecia, parte desta palavra do Senhor. E ali, inclusive, o anjo citou que ele convertiria o coração dos pais aos filhos. Não citou a segunda parte dessa profecia. Jesus confirmou que João Batista tinha vindo no poder e no espírito de Elias. O espírito de Elias era um espírito de zelo pelo Senhor. Ele tinha muito zelo pelo Senhor, muito zelo pela verdade de Deus, né? E lutava contra as mentiras, contra os profetas mentirosos. Então, o que caracterizava o ministério de Elias era o zelo pelo Senhor. Por isso, quando Eliseu pediu porção dobrada, Elias falou: olha, você pediu dura coisa, né? Porque junto com esse zelo vem acompanhada a perseguição daqueles que não temem a Deus. Então Eliseu estava, na verdade, recebeu porção dobrada, mas ia receber também aquele ataque dobrado, mas era vontade também de Eliseu isso. Então ali fala que antes da vinda do Senhor, Elias viria. Isso se referia, no caso então, a João Batista, em relação à primeira vinda do Senhor. João Batista foi um vaso preparado por Deus, né? Levantado pelo Senhor para preparar o caminho para a primeira vinda do Senhor Jesus. Por isso que ele se levanta e prega o arrependimento, e estava citado aqui em Malaquias, que ele iria preparar o caminho para o Senhor. Então João Batista foi esse vaso. Mas nós vemos, irmãos, que nessa profecia de Malaquias, ela está relacionada também ao dia do Senhor, como nós lemos. Então, ela tem ainda um componente nessa profecia relacionado à volta do Senhor Jesus. Muitas profecias do Antigo Testamento, elas têm dois momentos de cumprimento. Por exemplo, uma delas, a profecia de Joel, que era a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Pedro cita o Joel e disse, estava escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizariam, os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos, nesse contexto familiar. Aí diz assim, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então essa profecia de Joel, por exemplo, relacionada ao derramamento do Espírito Santo, teve um cumprimento em Pentecostes, mas tem um componente dela também, que quando se aproxima o dia do nosso Senhor, porque o sol ainda não se converteu em trevas, nem a lua em sangue. Mas esses são sinais da volta do Senhor. Então há também um componente dessa profecia de Joel a se cumprir. E falando dessa palavra de Malaquias, também nós podemos ver nesse texto de Mateus aqui, Jesus então mostra isso. Quando esse texto de Mateus que nós lemos está no contexto do Monte da Transfiguração, capítulo 17. Eles estavam ali em cima do Monte da Transfiguração. Jesus então foi transfigurado diante deles, foi como que glorificado, um prelúdio dessa glorificação. Suas vestes ficaram resplandecentes, brancas, e apareceram com ele também Moisés e Elias. Estavam ali também no Monte da Transfiguração. Quando os discípulos viram Moisés e viram ali Elias, fizeram essa pergunta para o Senhor: Senhor, por que dizem os escribas, os estudiosos da lei, por que dizem que é necessário Elias vir primeiro? Nesse contexto, porque isso falava, era um prelúdio daquele dia que o Senhor então voltará e nós também seremos glorificados, teremos o seu corpo glorificado, como estava ali Moisés e Elias, representando a lei e os profetas. Então, nesse contexto, Jesus diz: olha, de fato, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E aí ele fala de João Batista, que já tinha vindo para aquele momento. Então, há ainda um vaso que agora está sendo preparado, está sendo levantado e trabalhado por Deus para preparar essa segunda vinda de Cristo, a volta do Senhor. Esse é um vaso corporativo, que é a igreja do Senhor. João Batista era um vaso que foi usado para preparar a vinda do Messias. A igreja é um vaso corporativo que o Senhor está trabalhando, preparando para realmente assim preparar a volta do Senhor Jesus. Os irmãos creem nisso, creem nisso, que o Senhor está trabalhando, no meio da sua igreja. Então, irmãos, e nesse contexto nós vemos um componente muito forte familiar, nesse vaso corporativo que é a igreja, tem um componente que são as famílias. E nesse contexto é falado, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, antes que ele venha e fira a terra com maldição, antes do dia do Senhor. Isso nos remete à família, que é aquilo que está no coração de Deus. Parece que, irmãos, nós vemos hoje tão notório um ataque tão grande à família. um ataque tão terrível das trevas, não só aqui no Brasil, não só pelos governantes da esquerda, onde há aquela tentativa de desconstrução da família, onde há aquela tentativa de falar em famílias alternativas. A família tradicional, ela é como que quase tirada esse conceito de família e se tenta colocar de família alternativa. Dois pais, duas mães, ou só um pai, só uma mãe, e não naquele conceito estabelecido pelo Senhor. Então nós vemos tanto ataque, por um lado até pessoas do mesmo sexo insistindo em, inclusive, casar. Isso é um contrassenso. Se de um lado se ataca a família, se tenta destruir a família, do outro lado aqueles que nem são família se tentam então serem aceitos como uma família tradicional, ou uma família alternativa, mas dentro daquele conceito, então alguma coisa está errada. Está na tentativa de destruir as bases da família. Então há uma luta muito grande. Os irmãos, quem não sabe, nasceu nossa netinha essa semana, filhinha do Gabriel e da Renata. Estamos muito alegres, então estamos num contexto de família também. O Gabriel já foi fazer a certidão de nascimento dela, da Ana, já veio um CPF também, mas ali está escrito sexo feminino. Sexo feminino, Há inclusive um projeto de lei para que as certidões de nascimento, já leio aqui no Brasil, para que as certidões de nascimento não constem mais o sexo, se é macho, se é fêmea, porque dizem que quando chegar na idade da razão, ela vai poder optar se ela quer ser macho ou fêmea. É um projeto de lei, está no nosso Congresso para ser votado. Projeto de lei. E até conversando com a Renata, ela disse, como é que vai fazer? Você vai lá vendo o ultrassom, aí todo mundo quer saber já se é menino, se é menina. Então ali o médico não pode falar, senão vai estar fazendo uma discriminação, porque se ele não pode dizer, porque ele depois vai escolher. É um absurdo, irmãos? Um absurdo. Mas nós vemos assim um ataque muito grande, sem precedentes, em relação à família. Nós vemos também como um sinal dos finais dos tempos, Jesus profetizou em Mateus 24, ele disse que haveria aquele choque, aquela guerra de gerações, totalmente contrário dessa conversão do coração dos pais, dos filhos aos pais. Disse que haveria pais contra filhos, filhos contra pais. Noras contra sogras, como um sinal, o amor se esfriando de muitos. Um sinal do lado negativo, do lado do mundo, em relação à família, um sinal da volta do Senhor. Mas aqui nós vemos uma promessa do Senhor, e um sinal que, por um outro lado, Deus também tem nessa sua estratégia de guerra final, a família como um ponto central. Um ponto muito importante, algo para contrapor toda esse ataque contra a família, por outro lado, o Senhor restaurando as famílias à realidade do seu propósito, ao propósito original. Os irmãos podem crer nisso? Podem dizer amém? Então a tua família, minha família, as nossas famílias, Deus tem um propósito, especialmente nesse tempo do fim, e glorificar o nome do Senhor. Então, isso que está no meu coração para nós compartilharmos. Dentro desse mesmo momento, no capítulo 19 aqui de Mateus, os irmãos conhecem o texto aqui. Um texto que normalmente é dado a ênfase em relação ao divórcio. Mas se nós olharmos o texto, a ênfase aqui que Jesus dá não é o divórcio. Jesus dá uma outra ênfase aqui, familiar, e vamos tentar entender, Os irmãos conhecem o texto, Mateus 19, logo depois, né, desse momento da transfiguração, desse momento, os fariseus então vêm diante do Senhor e dizem no verso 13: ali está o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão dois numa só carne, assim não são mais dois. O Senhor fez um, como nós vemos lá em Malaquias, uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Disseram eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos prometiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Irmãos, qual é a ênfase que Jesus dá em relação ao matrimônio nesse capítulo aqui? A ênfase é o divórcio? Não. Qual é a ênfase? Aonde ele falou duas vezes a mesma palavra? Aonde ele apontou? Qual é o referencial do Senhor? O que ele falou para os fariseus? O que ele disse? Duas vezes ele falou a mesma palavra. Verso 4. Não tendes lido que aquele que os fez, quando? No princípio. No verso, final do verso, no verso 8, ele disse, mas no princípio não foi assim. O Senhor Jesus aponta para onde? Quando vieram os fariseus, indagado o Senhor, é lícito por qualquer motivo, é hoje, qualquer motivo é lícito. Aliás, o casamento hoje é tão, o divórcio é tão fácil de conseguir, né? Antigamente ainda tinha lá, tinha que ter o desquite, depois passava um tempo, né, para ver se realmente era isso. Era muito difícil até conseguir um divórcio. Hoje, num mês, pode casar e num mês depois pode estar divorciado, né? Então, hoje, qualquer motivo, razão. Agora, Jesus apontou lá para o princípio. Falou, olha, a referência não é, ah, se não está dando certo, então vamos separar. Ah, esse é um problema. Não, ele disse, vocês não leram lá no princípio, lá em Gênesis, que está escrito, Deus fez um só, porque ele buscava uma descendência para ele mesmo. É? Vocês não observaram lá no princípio. Então daqui nós já tiramos para os casais, que a referência para nós, o plano original, que a base é olharmos lá no princípio, lá no início, aquilo que é dito, isso que eu gostaria de nós olharmos. Mas antes de irmos para ali, veja a sequência aqui no verso 13. Diz assim, então, né, olha a ligação, então trouxeram algumas criancinhas, para que sobre ele pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai as criancinhas e não as impeçais, não as estorveis, de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Tá? Veja que há uma ligação, e é importante nós percebermos essa ligação. No Evangelho de Marcos também é apresentado na mesma sequência a palavra sobre o princípio e a palavra sobre as crianças. Tanto Mateus quanto Marcos está na sequência, esse texto do divórcio aqui e o texto das crianças. Então ela tem uma ligação, até por causa dessa preposição aqui. Agora, veja o que Jesus falou. Jesus não disse assim, ó, trazem para mim as crianças. O que ele disse? Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, não as estorveis, não as esbaraceis, porque delas é o reino dos céus. No texto de Marcos diz que Jesus ficou indignado, tá? Ficou indignado com os discípulos que estavam impedindo, sendo um estorvo para que as criancinhas chegassem ao Senhor Jesus. Então, que ligação tem essa com o texto que nós acabamos de ver? É? podemos entender o seguinte, que um matrimônio que não está seguindo as bases do plano original, que não está seguindo ali aquele ensino lá do princípio que Jesus apontou, ele, não só o divórcio é um impedimento para as crianças, os filhos irem ao Senhor, mas um casamento, uma vida matrimonial, familiar, que está fora dos princípios de Deus, também é um impedimento para as criancinhas chegarem ao Senhor Jesus. Por outro lado, uma casa, uma família, especialmente um matrimônio, que vive debaixo daqueles princípios da palavra de Deus, naturalmente, as crianças, ao verem essa vida dos pais, elas vão ir a Cristo. É isso que está dizendo aqui. Porque ele não diz, ó, traga para mim, ele diz, não impeça. Porque se o casal viver essa vida, que é o plano do Senhor, os filhos vão naturalmente seguir ali. Agora, nós podemos ser impedimentos, podemos ser estorvo, como diz aqui a palavra. Então veja, de um lado bênção, do outro lado podemos ser impedimentos. Olha como isso é, por um lado, tremendamente maravilhoso, e por outro lado, tremendamente responsável da nossa parte diante do nosso Deus. Jesus, então, no texto de Marcos, diz que ele pega as criancinhas, coloca no colo e as abençoa. Essa era uma atitude de um pai, de pegar a criança no colo e abençoar. Nós vemos isso na vida de Jacó, abençoando, de Isaac abençoando Jacó, né? Nós vemos a atitude de Jacó abençoando ali os filhos de José. Era uma atitude do pai, colocava o filho no colo e os abençoava. Então Jesus faz essa atitude para nos mostrar algo tão, tão tremendo, tão maravilhoso. Então isso está naquela ligação que ali. Então, irmãos, nós como igreja do Senhor, como aquele vaso corporativo escolhido pelo Senhor para preparar a volta do Senhor Jesus, né? Nós também temos uma grande bênção e responsabilidade dentro das nossas casas em ver realmente o nome do Senhor ser glorificado. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 1. Esse assunto, com certeza, mexe muito nos nossos corações, né? Mas o Senhor, Ele está com a mão estendida para nos abençoar. Existe um propósito de Deus, muito claro, e uma missão também, de Deus deixou para a família. Vamos ver no verso 26, capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai a terra e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Jesus apontou esse texto aqui, citou o que está um pouquinho na frente também, né, no capítulo no capítulo 2 verso 18. Vamos ler também então 2:18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma ajudadora idônea para ele. Verso 23, e disse Adão, essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamado mulher, varoa, porquanto do homem foi tomado, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus citou esse versículo, e ainda acrescentou mais alguma coisa. Ele disse, portanto, Portanto, já que esse é o propósito de Deus, essa vontade de Deus, que o Senhor fez um só. No texto de Malaquias nós lemos assim: Deus lhe sobrava o Espírito. Mas por que que ele fez um só? É? Podia ter feito, por que que ele fez um macho e uma fêmea? Porque ele queria uma descendência piedosa, uma descendência para ele. E Jesus acrescenta esse texto de Gênesis, portanto, que Deus uniu, e ele vai agora reforçar que essa união é feita por Deus, como Malaquias também diz que Deus é testemunha da aliança feita entre ti e a mulher da tua mocidade, que Deus uniu, não o separe o homem. É. Então no verso 1:26 que nós lemos, nesses textos do 1:26 ao 28, aqui nós vemos podemos entender aqui o propósito da família e podemos entender a missão da família, nesses dois versículos aqui. É. Primeiro diz assim: e disse Deus, essa palavra Deus aqui é a palavra Elohim, né? Mesmo que também está ali no capítulo 1, verso 1. É uma palavra plural, coletiva, que indica mais de uma pessoa, mas num sentido único, num sentido singular, que é um só. Então essa palavra já remete ao Deus trino, Elohim. Uma palavra plural, mas num sentido singular. Depois ele diz aqui, façamos. Esse verbo também está na terceira pessoa do plural, conjugação. Depois ele diz a nossa imagem, também uma proposição que fala relacionado a uma pluralidade. Bom, o que isso diz para nós? Isso nos diz o seguinte: que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que houve um entendimento, né, um conselho eterno, um entendimento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eles deveriam, né, criar, como diz aqui, fazer o homem, e de que maneira deveriam fazê-lo? Fazê-lo à imagem e semelhança, né? Então, depois diz assim: criou Deus, verso 27, criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, homem e mulher os criou. Né? Então, essa palavra aqui, criou Deus o homem, à sua imagem, vocês podem perceber que tem uma crase ali, é um acraseado, à imagem de Deus. Então, ali nos mostra o propósito. Nós podemos mudar, dizer, o homem foi criado para a imagem de Deus, acrasado ou para a. Então, para indica propósito. Então, o homem e a mulher foram criados para refletir a imagem da Trindade, a imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso parece ser para nós assim, algo assim muito, muito elevado, muito distante, muito espiritual, mas há algo muito prático em nossa vida, familiar, conjugal, porque esse é o propósito, né? Refletir a imagem do Deus trino. E aí tem algo assim muito importante. Ele diz: criou macho e fêmea, os criou, né? Macho e fêmea os criou. Quando fala a palavra Adão, a palavra Adão significa humanidade. Adão, no hebraico, humanidade. Não está se referindo somente ao homem. Então, quando o Senhor fala de Adão, não é o homem apenas, porque a palavra Adão significa humanidade. Então, Deus criou o homem e criou a mulher. Ou seja, tanto o homem quanto a mulher têm elementos, parte do caráter de Deus, das características de Deus, da imagem de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Nós sabemos que a diferença entre homem e mulher, tanto na maneira de razoar, de pensar, nas emoções, há diferença. Então, tanto parte das características de Deus pode ser vista no homem, e parte pode ser vista na mulher, certo? Por isso que o Senhor diz, não é bom que o homem esteja só, porque o homem sozinho não tinha como refletir essa imagem de Deus, naquilo que ele, na essência dele. E também não podia cumprir o restante do propósito, que era crescer e multiplicar. Então, forma a mulher e une os dois, agora na união do homem com a mulher. Então, agora a plenitude da característica, da imagem da Trindade pode ser expressa através dessa união. Por isso, irmãos, não há espaço naqueles que buscam compreender a vontade de Deus para machismo, para feminismo. Não há espaço para isso. Não tem espaço nenhum para esse tipo de guerra dentro da família, ou entre o casal, ou entre o homem e a mulher. Isso é uma guerra também orquestrada lá no inferno. Quando há essa compreensão que nessa unidade, que o Senhor de dois fez um, para poder refletir a imagem do Senhor. Oi. Capítulo 5, verso 2. Depois nós voltamos aqui. Nesse texto, fala de como essa imagem seria refletida a partir dos filhos. Capítulo 5, diz assim também, vamos ler o verso 1 também. Esse é o livro das gerações de Adão, esse é o livro da humanidade, certo? No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então veja bem, criou o homem e mulher e o chamou Adão, né? De um só, e humanidade. Vamos ler o 3 também já, para não precisar voltar. Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Então veja bem, os filhos que nasceriam agora à imagem e semelhança dos pais. Mas sendo os pais a imagem e semelhança da Trindade, significa que os filhos também herdariam e seriam também formados agora nesse plano que Deus criou, fazendo um só e buscando essa descendência piedosa, os filhos também naturalmente seriam criados à imagem e semelhança dos pais. Os pais sendo a imagem e semelhança de Deus, então os filhos também seriam imagem e semelhança de Deus. Deixai vir a mim as criancinhas. Se nós andarmos, se os pais andam nesse propósito do Senhor, os filhos vão também seguir nessa imagem e nessa semelhança. Se os pais refletem a imagem da Trindade na sua vida, dentro de casa, onde for, os filhos também vão seguir nesse caminho. Não é maravilhoso? Vamos voltar para ali. Vamos analisar um pouquinho mais aqui. Uma outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, nós já vamos chegar nos filhos também. Esta questão da Trindade, né? Nós vemos, por exemplo, tem um texto de 2 Coríntios 13, não precisa abrir ali, mas que mostra mais ou menos a característica relacionada, a principal característica relacionada com cada uma das pessoas da Trindade. Ali fala a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Então, o amor está relacionado mais ao Pai. Claro que toda a Trindade é um amor eterno. A graça relacionado mais com o Filho. E a comunhão é relacionada com o Espírito Santo. Então, esses três aspectos principais nós podemos analisar aqui nesse texto e entender assim o que significa refletir essa imagem da Trindade. Então, em primeiro lugar, o amor do Pai. Né? Esse amor, né, assim que nós vemos aqui, né, esse amor que reina nos céus, entre o Pai, o Filho e esse Espírito Santo, esse amor eterno. Esse amor ele deve reinar também nas nossas casas, na nossa família. Nós temos que aprender a amar com o nosso Pai. Isso é muito prático, né, irmãos? Muito prático na nossa vida. Eu tive uma experiência, por exemplo, com o Gabriel, no momento da vida dele, da infância, acho que ele tinha 7 anos, talvez, por aí, 6, 7, né? Hoje é papai agora, né? Eu lembro que chegou um momento, assim, muito difícil, que eu não sabia o que fazer. Ele era muito, ele tinha muita energia, né? Ele corria muito, mesmo aqui no meio das reuniões, nós não tínhamos trabalho com as crianças separado. Aí ele fazia confusão aqui, corria para lá e para cá, né? E na escola a mesma coisa, tinha muita energia. E eu sempre orava, Senhor, vamos canalizar essa energia para o reino de Deus, né? Aí eu não sabia o que fazer e eu via os irmãos, às vezes era até mal entendido na criação. Ouvia alguns irmãos falar uma coisa ou outra, lia todas as palavras, os princípios, não sabia o que fazer, às vezes de uma ação prática. Orei muito ao Senhor e o Senhor me deu uma palavra muito simples, para mim foi reveladora, que me dirigiu em minhas, as ações que eu devia tomar, as decisões que eu devia tomar. Deus falou o seguinte para mim, naquelas orações, Ele disse, olha, eu sou o modelo de pai, o modelo da paternidade. Olhe para mim como eu trato contigo e com os meus filhos, e assim aprenda de mim, né? Isso foi revelador para mim, claro que eu sabia isso com a mente. E as decisões que eu tive que tomar depois, tomei elas com firmeza, que foi em base a essa palavra, do amor do Pai, olhar para o amor do Pai, olhar para o Pai dos Espíritos, né? Como o Pai trata conosco, hein? Como o Pai trata contigo, né? Ele está aquele Pai carrancudo com né, uma vara na mão, um chicote na mão, estando pronto para te disciplinar e te botar na linha, ou é aquele Pai de amor que tá, te puxa, te abraça, te ama, está ali presente. Sim, corrige quando é necessário. Hebreus 12 diz que o Senhor corrige aqueles que ama e açoita quem quer bem, mas que essa correção nunca é feito algo contra, mas para. Quando nós corrigimos o nosso filho, se tiver essa necessidade, não é algo que nós vamos fazer contra ele, porque eu não aguento mais esse filho, eu vou passar agora ele vai aprender. Não, eu vou fazer algo para ele, para que ele seja encaminhado corretamente, com muito amor e muita graça. Então esse amor tem que estar presente, essa é a base, né? É a base de vida em nossa casa, a base de criação dos nossos filhos, tanto o pai quanto a mãe, certo? Olhar para o Pai dos Espíritos, olhar para o nosso Deus, como o Senhor te trata. Quantas vezes eu errei, você também, como o Senhor trata contigo? O Espírito Santo é tão manso, trata de uma forma, nunca de expor ninguém. Alguma vez o Senhor já te expôs publicamente, te envergonhou? Ou o Senhor trata contigo lá no recôndito do teu coração com muito amor, que tu olha e diz, eu não mereço isso. Eu merecia, sim, era ser castigado mesmo. Mas tu vê o Senhor tratando contigo, te levantando, sempre naquele intuito de te encorajar, te levantar, né? Te ganhar o teu coração. Então essa é a base para nós, irmãos. Princípios que, para qualquer coisa, na criação dos nossos filhos, né? E tem muitos jovens com filhos aqui, né? Nós contamos de novembro para cá, tinha 15 na nossa conta, crianças a nascer, já nasceram quase todos. Né? Estão aí. Então essa é a base, né, irmãos? A base, por exemplo, para a sujeição dos filhos aos pais, para que o coração dos filhos sejam convertidos ao coração dos pais. Qual é a base para isso, irmãos? Onde é que nós encontramos base para isso? Na Trindade. Em que pessoa? Na pessoa do filho, é lógico. O filho que é eternamente sujeito ao pai. Eternamente sujeito. Isso não fala de hierarquia, não fala de valor, né? Mas fala de um coração sujeito eternamente ao pai. Por outro lado, o pai coloca sobre o filho herdeiro de todas as coisas, dá tudo para o filho. Ama o filho de tal maneira que o coloca, né, como herdeiro de tudo. Então esse é o coração do pai e o coração do filho para com o pai, eternamente sujeito. Eu e o pai somos um, não faço nada sem ouvir o meu pai, né? Então a base da sujeição na casa é o filho. E a base da sujeição da mulher para com o esposo, qual é? Será que quando a Bíblia diz mulheres, sejam sujeitos ao vosso marido, será que isso é uma maldição? Será que é uma maldição, como é visto muitas vezes? É? Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 3. Quando diz assim no verso 16: e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção, com dor darás a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então duas coisas o Senhor coloca aqui, né, para as mulheres. Uma é a multiplicação das dores de parto, e a outra, o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Essa semana ainda a gente falava, né, nós estamos nesse contexto de nascimento de filhos, né? A Rê teve o parto normal, foi tudo bem, mas como todo parto normal, acho que as irmãs aí sabem, né, que realmente são dores de parto, né? O Gabriel assistiu, tudo passou, estava junto ali, né? Apoiando, dando força. Depois ele falou, olha, não é fácil mesmo, né? Realmente, as dores de parto, a dor para gerar, né? Isso fala, por um lado, mostra que, como Paulo fala aos Gálatas, né, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então há dores para gerar, assim como houve muita dor no Filho de Deus para poder nos gerar para o pai, para poder conduzir muitos filhos à glória. Então sempre para gerar vida tem dor. Então até falava com a Renata antes dela ir para o hospital ainda, que isso é algo importante para entender, né? Até para ajudar naquele momento difícil, né? Que por um lado o Senhor também está mostrando que para gerar vida a dor viria. Por isso que quando fala aqui, no verso 16, que o calcanhar do descendente da mulher seria ferido, fala de Cristo ferido lá na cruz, houve muitas dores para sermos gerados. Assim também a mulher nessa missão de mãe, onde ela é guardada do engano, ela então pode ter uma percepção maior nesse conceito de geração, e também ter um momento de humilhação, né? Um segundo aspecto, ela vê o quanto que depende de Deus e precisa do Senhor, pega aquela criança tão frágil, né? Tão frágil, tão dependente, e também de entender que o quão frágil e limitado é a pessoa. Então é também esse ampliar as dores, também fala, ele trabalha também nessa questão da humildade na vida da mulher. Humildade por quê? É. Aí tem a ver com esse segundo ponto que nós vemos aqui. Esse segundo ponto, quando diz o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, onde muitos pensam que isso é uma maldição, na verdade, nós vemos que isso sim é uma sentença por causa do pecado, mas é uma proteção do Senhor, né? Por um lado, a humilhação, né, para perceber que ela é limitada, porque o homem tinha recebido direto a ordem de Deus, não comerás desse fruto. A mulher não tinha recebido direto. Quando o homem pegou aquela fruta, aquele fruto e comeu, ele decidiu, ao invés de seguir a palavra de Deus, ele seguiu a palavra da sua esposa, e nisso colocou Então a mulher deu condição para abrir uma brecha ali, para entrar então o engano, e entrar o orgulho, entrar aquele desejo de dominar, né, de dominar o seu marido, porque ao invés dele seguir a voz de Deus, ele seguiu a voz da mulher. Então o Senhor, para que houvesse essa proteção e o propósito dele pudesse continuar a acontecer, ele disse: olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. A palavra aqui, desejo, é a mesma que está no capítulo seguinte, capítulo 4. Vamos ver ali o verso 7. O Senhor falando para Caim, diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Cumpre a ti dominá-lo. As duas palavras aparecem aqui de novo, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Aqui o Senhor diz para Caim: olha, o pecado jaz à tua porta. O desejo dele é te dominar, mas cumpre a ti dominá-lo. Ou seja, se você não dominar, ele te domina. Então essa mesma palavra que o Senhor coloca ali, não como uma maldição para a mulher, mas como uma proteção, que a mulher deve compreender isso e colocar-se por sua maior fragilidade. Como Paulo explica escrevendo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Ele diz: olha, a mulher não deve tomar autoridade sobre o marido, porque o marido foi criado primeiro, e a mulher é sujeita ao engano. Aí diz que ela é guardada do engano na sua missão de mãe, na sua missão de gerar filhos. Ao gerar filhos, ela compreende, ela sente isso dentro mesmo, né? E pode sentir isso, e pode então compreender. Então, essa é uma palavra de proteção. Essa é por isso, claro que no mundo, falar isso, nós somos apedrejados. Uma vez eu quase fui apedrejado. Forte, né? Eu fui convidado para falar para um grupo de pessoas que supostamente eram convertidos, mas não eram. Sobre casal. Primeiro encontro, falei sobre maridos, amai vossas mulheres. Aí eu quase saí carregado dali. Né? Aí as mulheres cutucavam o marido e tal, falei todos os textos. Né? Depois, outro dia, eu fui falar sobre mulheres sendo submissas aos vossos maridos. Eu quase saí apedrejado dali. Né? É preciso ter revelação, irmãos. Né? Revelação. O mundo, esse conceito para o mundo, isso é abominação. Certo? É coisa totalmente ultrapassada. É machismo, coisa assim. Como é importante compreender essas verdades para reinar a paz. Né? Reinar a harmonia, a compreensão da vontade de Deus. 1 Coríntios 11 diz que o Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, a mulher é o homem, é a cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Mas depois diz assim: olha, o homem, assim como a mulher, ela veio do homem, o homem também nasce de mulher, e são todos iguais diante de Deus. Então não é questão de hierarquia, não é questão de valor, mas é questão desta ordem de Deus, por causa da condição que nós mesmos colocamos esta terra, por causa do nosso pecado. Então não é que Deus colocou uma maldição, a consequência do nosso pecado é essa, mas Deus proveu um meio para que o propósito dele possa se cumprir, e nós possamos, no nosso lar, continuar a refletir a imagem do Deus Trino. Portanto, queridas irmãs e amadas do Senhor, né, a sujeição não é uma maldição ali do pecado. A sujeição já estava, é uma norma de vida que nós encontramos na Trindade. O Filho totalmente e eternamente sujeito ao Pai. Então, quando as irmãs se deparam com essa palavra, olhem para o Senhor Jesus, o Filho eternamente sujeito ao Pai. E o marido olha para o Pai, que dá tudo ali para o seu filho, coloca ele como herdeiro de todas as coisas. Ame-a como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. Então, irmãos, há um propósito embutido e uma verdade que o diabo tenta mudar, e o mundo também segue por outro caminho, mas nós estamos, nesse contexto que vivemos, cada vez mais compreender o propósito de Deus, os princípios do Senhor, as coisas que estão nessas verdades que nós vemos. O verso 28 quando diz assim, 1:28, então entra aqui, agora também, assim, ainda só fechando, antes de ler isso daqui, a outra pessoa da Trindade é o Espírito Santo, é o Espírito de comunhão. Então, isso também vai nos falar que nós, no nosso lar, nós vamos transmitir essa vida de comunhão, de relacionamento, a base da comunhão marido e mulher, pais com filhos, filhos com pais, a harmonia do lar, essa base, a comunhão que nós vemos, que é esse elemento ali relacionado ao Espírito Santo. Nós, em 1 Coríntios 1:9, Paulo diz, olha, fiel é Deus que nos chamou para a comunhão do seu Filho Jesus. Nós somos chamados para essa comunhão, a comunhão de Cristo. Que comunhão? Qual é a comunhão de Cristo? A comunhão do Filho com o Pai, no Espírito Santo. Então essa é a comunhão eterna na Trindade. Então essa comunhão, esse relacionamento, essa é a base, é voltada nessa comunhão que há na Trindade. Veja, irmãos, então isso tudo leva-nos assim a avaliar, pensar, ver e orar dentro da nossa casa, se realmente estamos refletindo a imagem da Trindade. Então a norma da vida da Trindade deve ser a norma dentro do nosso lar. Essa é a base para nós. Se entender isso e ser isso como princípio, o Senhor vai nos dar graça e direção em cada situação prática, porque cada caso é um caso, às vezes tem que resolver de uma maneira, outros de outra, mas se nós estamos focados no princípio, nos princípios, nós vamos entender do Senhor, o Senhor vai nos dirigir. Amém. No verso 28 entra a parte dos filhos, que também fazem parte da família, né, que diz ali, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Agora entra a parte dos filhos, ser fecundos, multiplicar, encher a terra. Irmãos, aquilo que nós lemos ali no versículo lá em Malaquias 2:15, o Senhor podia ter feito, tinha espírito, sobrava, diz ali, tinha força e poder para fazer muitos, mas ele fez um só casal, mas queria uma descendência para ele, uma descendência piedosa. Então irmãos, há uma incumbência na vida de cada casal de criar filhos para o Senhor, porque os filhos fazem parte dessa vida familiar. Os filhos estão embutidos neste propósito de refletir a imagem da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Tem o pai, a mãe e os filhos. Então, essa reflexão da imagem, os filhos estão presentes também. Será que nós, nesse tempo difícil, nós podemos afirmar e dizer, olha, não é bom ter filhos nesse momento? Né? Por exemplo, tem uma palavra aí que está dizendo, olha, é melhor não ter filho por causa do Zika vírus, é melhor aguardar. Né? Será que nós, essa palavra é para nós? Claro que temos que ser prudentes, temos que ser compreender a vontade de Deus, orar, entender a vontade do Senhor, mas nós não podemos mudar a vontade de Deus, e nem a palavra do Senhor. Eu creio que essa palavra ainda ela permanece viva hoje, crescei, multiplicai, enchei a terra. Ah, mas os tempos são difíceis, a palavra não mudou. Né? Aliás, talvez seja até o contrário que o Senhor queira. Será que não foi o contrário? Veja quando o Senhor disse para a igreja, ali no início, os discípulos, olha, vocês ficam em Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Ora, Jerusalém era o pior lugar para a igreja iniciar. Havia perseguição, havia problemas, Cristo tinha sido acabado de ser crucificado há pouco tempo, estavam debaixo de perseguição, então, aos olhos humanos, não era o lugar onde deveria nascer a igreja, mas ali o Senhor disse, fique ali, ali é o lugar que eu escolhi, né? Certo? Será que é essa palavra? Podemos? Então, eu creio que essa palavra continua. Quem sabe Deus tem um propósito mesmo muito forte com a família, e eu creio que tem nesses finais dos tempos, e a família compreendendo isso. Então os filhos entram nessa parte, crescer e multiplicar. Olha, falei para o Gabriel Eu disse, olha, agora vocês são uma família. Vocês não são mais só um casal, são uma família, têm filhos. A diferença, né, os irmãos, os casais que têm filhos sabem, né? Então, há um propósito, ele fez, de ambos fez um para buscar uma descendência piedosa. Deus podia ter feito de outra maneira, criado a humanidade já tudo uma vez, mas assim que ele quer. Então, no propósito também na família é ter os filhos, tá? Então, até nesse ponto, eu incentivo, né, incentivo aqueles casais que não, por uma maneira, só falar isso já vai te passar, por de alguma maneira, se não podem ter filhos, por uma questão física, alguma coisa assim, né, eu quero lembrar que você não está impedido de ter filhos, porque você pode adotar aqueles que estão esperando, né. Eu lembro daquela palavra que Mardoqueu, ou Mordecai, falou para Esther. A Esther disse, olha, se eu for ali, eu posso morrer se o rei não estender a mão. Mordecai disse, olha, se você for ou não for de uma maneira, Deus vai cumprir sua vontade. Mas será que não foi para isso que você foi colocada aqui como rainha? Será que não foi esse um propósito? Será que, por algum motivo que você não pode ter filhos, será que talvez o Senhor não está preparando um filho para ser adotado? Eu incentivo, né, para que aqueles que não podem ter filho avaliem isso. Claro que cada um deve orar, ter a sua experiência com Deus, né, mas quem sabe até pode ser esse propósito. Mas os filhos estão embutidos aqui nessa proposta de Deus.
Juntos aqui. Irmãos, estava ali pensando sobre essa que o Gerson estava falando sobre filhos, né? E vamos falar isso realmente juntos. O que veio ao meu coração é assim: talvez tenhamos que, é um momento, tenhamos que desmistificar sutilezas que são colocadas na nossa mente. E talvez até nós mesmos podemos ter falado já coisas parecidas, como hoje em dia é muito difícil ter filhos. Então, eu quero primeiro dizer que isso não é verdade. É muito mais fácil ter filho hoje do que antes. As mães que têm filhos agora estão tendo filho de forma muito mais fácil do que as suas mães e as suas avós. Lá era difícil ter filhos. Não havia nenhum recurso do que tem hoje. Então, primeiro lugar que, sobre esse ponto de vista, é muito mais fácil. Se é que a gente pode dizer assim, mas eu creio que podemos dizer assim, os recursos hoje são muito mais fáceis. A outra questão é, olha, não tenha filho porque o teu filho pode se perder. A outra coisa que está, então não tenha filho porque os tempos estão difíceis, o mundo está difícil. Irmãos, as conversões antes se deram pelo poder de convencimento do Espírito Santo, e não por causa dos tempos. Então, crer nisso e se basear nisto é não crer na palavra de Deus que o Gerson está falando. Os filhos são heranças do Pai, de Deus. Os filhos são herança de Deus. Não, eu vou ter filho porque esta é a vontade de Deus. E se hoje é difícil, antes também era difícil. As pessoas também não nasciam convertidas. Os filhos não nasciam convertidos. Ninguém nasceu convertido. Então, o poder de Deus, né, é o mesmo. No passado, foi ontem, hoje é eternamente. Então, ter filhos é um mandamento de Deus, é uma bênção de Deus para todos nós. Né? Amém?
Obrigado. O Adelmo ensinou bem os filhos dele. Eu soube que o Caio quer ter 7, né? Está no terceiro, né? E Deus está providenciando, porque mandou 3 meninos. Então, o menino tem que chegar, né? Se não vier ainda, não sei se ele ainda pensa no céu, mas já ouvi falar. Que benção, né? Parabéns por esse pensamento. Então, os filhos, irmãos, assim, ó, eu sei que, por exemplo, eu toquei num ponto bem difícil, né? Talvez para casais que têm essa dificuldade de uma maneira, a gente sabe que desejam, que buscam, né? Mas eu falei no sentido de incentivar. Assim, para que talvez tantas crianças aí para ser adotada, né? E para serem levadas ao Senhor. Casal gay estão fazendo isso, né? Então, Então, abra teu coração e ore ao Senhor, mas é o Senhor quem dirige e quem guia. Então, queridos irmãos, ó, nessa questão de filhos, o que mais disse no verso 28? Além de crescer, multiplicar e encher a terra, né? É para encher a terra mesmo, tem espaço ainda. Também diz sujeitai e dominai. Aqui nós vemos a missão da família. Tá? Sujeitai e dominai. Vemos a missão da família. Nós vimos o propósito, agora vemos a missão aqui. Missão da família. Sujeitar, dominar, conquistar a terra. Tá? A terra deveria ser conquistada. Conquistada para o Senhor. Adão e Eva estavam num paraíso, no Éden. Eles deveriam encher toda a terra, não só o Éden. Aquele Éden, o jardim de Deus, deveria ser estendido, expandido. A terra estava debaixo daquele problema em relação a Satanás. Estava presente ali. Os irmãos sabem, a serpente estava ali. Mas eles deveriam encher toda a terra, né? Ganhar, conquistar a terra para o Senhor. Há uma missão na família. Agora, o pai, o homem sozinho não pode fazer isso. O homem só, a mulher sozinhos também não podem fazer isso. Aí entram os filhos nessa missão, nesse propósito, nessa missão. De só podendo com filhos pode-se cumprir esta missão de conquistar a terra e sujeitar a terra. É, irmãos, então há uma missão. Na família tem uma missão. Tão importante também entender isso. Às vezes nós podemos ter pensamentos da seguinte maneira, né? Ah, eu quero ter uma família bem materialmente, né? Meus filhos estejam bem. Muitos pais pensam assim, olha, eu não quero que meu filho sofra aquilo que eu sofri. Nem calçado eu tinha para pôr, só tinha um. Quero dar o melhor, não consegui estudar, quero dar o melhor para os meus filhos. A maioria pensa assim, né? No geral. Não está errado pensar isso. Mas essa não é a missão principal, né? Nós podemos ter uma família muito, muito certinha, muito assim, abençoada nesse sentido, mas uma família voltada para si mesmo, voltada para o próprio umbigo, voltada para si mesmo, para a bênção, para si, para a bênção material e outras coisas. Antes de prover a comida natural, os pais têm o dever de prover a comida espiritual, né? Então a missão é conquistar para Deus. Famílias que estão alinhadas com esta missão de conquistar a terra. Você sabe que a tua família, não é por acaso, eu vejo ali o André, né, Abel, os filhos que Deus deu, que, né, e de muitos ainda, né, Deus tem um propósito com a família de vocês, tem uma missão para a família, né, de vocês, um propósito nos filhos, uma missão, tá? Então, eu sei que eles não vão fazer isso, apenas formar essa família para que os filhos tenham mais. Não, que entender que há uma missão, um propósito do Senhor ali, e os pais devem estar ali cooperando com os filhos de lançar eles no alvo. Como diz o Salmo 127, diz assim, como flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos da mocidade, né? Os filhos da mocidade. Feliz aquele que enche deles a sua aljava. Tá? Flechas às mãos do guerreiro. Tá? Então os pais são instrumentos de Deus para lançar os filhos no caminho correto, no propósito correto, na vontade de Deus. São instrumentos para que a vontade do Senhor se cumpra na vida dos filhos, para lançar os filhos naquele propósito do Senhor. Esse guerreiro ali, eu creio que fala do Senhor Jesus, que é o guerreiro. E os pais são como que arcos, né? Que quanto mais dobrado, mais longe joga, lança os seus filhos, né? Então é dentro dos lares que deve ser ali onde vai formar os serviços, os ministérios, né? Onde se levanta obreiros para a casa do Senhor, aquilo que é o principal para conquistar a terra. E nesse tempo do fim, quantos mais que o Senhor olha para essa multidão com compaixão e diz, ovelha sem pastor, rogai ao Senhor da Seara, que levante obreiros para a Seara. Você tem orado, por exemplo, e buscado entender qual é a missão, o propósito, o ministério que Deus tem para teus filhos? Você tem procurado compreender, olhar, orar, buscar entendimento do Senhor? ter isso como alvo principal, como missão da tua casa, da tua família, glorificar o nome do Senhor, uma família consagrada ao serviço do Senhor, como fala da família de Estéfanes, por exemplo, Paulo, quando fala, escreve aos Coríntios, ele fala, ó, vocês devem se sujeitar às primícias da Caia, à família de Estéfane, porque eles se consagraram ao serviço dos santos, ao serviço do Senhor. Uma família consagrada ao serviço. Né? Os filhos vendo os pais servir na casa de Deus, os filhos vendo os pais pregar o Evangelho, ter aquela compaixão do Senhor, orar pelas almas perdidas, vendo os pais servindo aonde forem, levando os filhos juntos, eles vão aprendendo e naturalmente eles vão indo ao Senhor e seguindo ao Senhor, né? Como isso é importante, irmãos. Nós vemos aqui, nós não temos mais assim muito tempo para falar. Eu queria só citar aqui ainda assim, né? Quando nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis, né? No capítulo 4 nós vemos a descendência de Caim totalmente desviada do propósito de Deus. Fala de Lameque, que ele toma duas mulheres para si. Deus tinha falado, né, de dois fazer um só. Lameque vai lá e pega duas mulheres. Gênesis capítulo 4. Aí ele diz assim, olha, de Caim vão se vingar 7 vezes, mas de Lameque 70 vezes 7. Teve um rapaz lá que pisou no meu pé, eu matei ele. Né? A iniquidade aumentando. Mas quando chega depois do capítulo 5 que nós lemos, fala da descendência de Sete, mas chega no capítulo 6 de Gênesis, Deus, toda, já era a 10ª geração de Adão ali, 10ª geração, estavam todos corrompidos, todos. Deus olha e diz, olha, eu me arrependo de ter feito o homem, o homem é carnal, tornou-se carnal, todo pensamento é carnal, vou destruir todos. Mas diz assim, que Noé achou graça diante de Deus. Noé achou graça. E toda a humanidade, nós inclusive, fomos preservados através de uma família, a família de Noé. Alguém que no meio daquela geração corrupta, corrompida, brilhava como luzeiro. Deus olhou e achou graça. E Noé então, como diz lá em Hebreus 11, diz Noé pela fé, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Você já, essa arca fala de Cristo, é claro, né? Você tem pela fé aparelhado essa arca para a salvação de toda a tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Essa arca, ela é construída. Essa fé crescente em Cristo Jesus, essa construção na vida familiar, desde pequenininho, é sempre uma construção. Então não existe fase difícil da adolescência, quando há uma construção, né? Existem fases diferentes, mas não quando há uma construção em Cristo que sejam difíceis, são fases lindas, cada vez mais, e podendo ver a graça e a misericórdia do Senhor abençoando e dando a direção. Então as nossas famílias, assim como a família de Noé, foi usada para preservar a humanidade. Isso é uma palavra, também é um exemplo para nós. Nossas famílias também têm como uma missão isso, preservar muitas famílias. É? Preservar. Jesus disse, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal. O sal é para preservar. É? O sal é para conservar. Vós sois a luz do mundo. É? Então, nossas famílias é para preservar. Lembro de Sodoma e Gomorra, é? Que é uma figura da volta de Cristo, final dos tempos. Lembram? Vai lá o Senhor com mais dois anjos para destruir. Aí Abraão começa a interceder. Ah, se tiver 50 justos, ah não, não vou destruir. 40, 30, chegou em 10. Eu sou, não, se tiver 10, Sodoma vai ser preservada. Se tiver 10 justos, ah? Então, se houvesse ali 10 justos, seria preservada. Mas não havia. Então, o Senhor tira Ló dali. Então, isso é uma palavra para nós também, como uma missão da família, né? Preservar a humanidade. Quer dizer, através das nossas famílias. Né? Então, Deus olha hoje para a terra e vê a terra corrompida. Mas vê também famílias abençoadas que servem para preservar. É aguardar. Sal na terra? Será que nossa família, ela tem sido uma família que está tendo essa missão também, tendo essa ação de preservação como sal, de ajudar, através de nossas famílias, outras famílias também serem preservadas através da nossa vida, do nosso exemplo? Nós vemos em Abraão, por exemplo, Abraão, Deus chama Abraão depois e diz, olha, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, na família, através da descendência de Abraão, estava se referindo a Cristo, mas através daquela família de Abraão, então ali ela foi usada para abençoar tantas famílias sobre toda a terra, porque daquela linhagem vem o Messias, vem o Senhor Jesus. Então a nossa família, assim como a família de Abraão, seria uma bênção para toda a humanidade, a nossa família também deve ser uma bênção para muitas outras famílias. Uma bênção para muitas outras famílias. Diz assim que, que Deus fala de Abraão, diz, olha, eu escolhi para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois deles. Então, uma família ordenada, ela vai também gerar uma sociedade ordenada, uma igreja ordenada, e vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, a família também, ela é para abençoar outras famílias. Quer dizer, na tua família, quantas famílias têm sido abençoadas através da tua família? Veja que a vida sempre, desde os patriarcas, a bênção era transmitida de pai para filho, de família para família. Ou, por exemplo, como que eram escolhidos anciões ali no início da igreja e depois os mais velhos? Aqueles que cuidavam bem da sua família, cuidavam bem da sua casa, tinham uma só esposa, tinham os filhos sujeitos, ordenados, ele era uma bênção na sua casa, e também essa bênção começava a ser estendida para outras famílias. Então apenas era reconhecido aquele ancião que abençoava a sua casa, para também poder abençoar outros. Então por isso que isso é um critério de escolha de um presbítero, por exemplo, como é escrito de Paulo a Timóteo. É necessário que ele seja marido de uma só mulher, que ele crie os seus filhos, e tenha sua casa ordenada, porque se ele não governa a sua casa, como que vai governar a casa de Deus? Então, uma forma de escolha. Então, veja que a graça e a bênção do Senhor. O que fala, por exemplo, no Salmo 128, estou só citando aqui por causa do nosso tempo. Vou citar um Salmo 128, vou citar Provérbios 31 só ainda. Salmo 128 fala de como será abençoado o homem que teme a Deus. Ele diz, olha, a mulher no interior da sua casa será como a videira frutífera, e os filhos em roda da sua mesa como rebentos da oliveira. E feliz será, das tuas mãos comerás. Então, esse homem que teme ao Senhor, a mulher vai ser como essa videira frutífera, ela vai ser frutífera dentro de casa e cheio da alegria, que fala do fruto da videira, fala da alegria. Os filhos cheios do Espírito Santo, como rebentos da oliveira. A oliveira fala do óleo, cheio do Espírito Santo, ao redor da sua mesa. Esse ao redor da mesa também fala da presença do pai no lar. Eles vão estar ao redor da tua mesa, ora, mas se eles estão na mesa e o pai não está presente ali no lar, então essa bênção ela é restrita. Então o pai, a presença, o pai presente dentro do lar, ao redor da sua mesa. Como é importante isso, irmãos. Provérbios 29 diz assim que tal ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que anda vagueando longe do seu lar. que acontece quando a ave vai para longe do ninho? Vem o predador e vai comer. É? Assim é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Vem o predador e leva os filhotes. Então a presença do pai ali, tá? Não é só no sentido, aí tem que se avaliar muitas coisas. Né? Às vezes o pai pode estar numa ânsia de um trabalho cada vez maior para poder dar as coisas materiais para os filhos, esquecendo de outras coisas mais importantes. Que os filhos querem a presença do pai em casa e não outras coisas. O que, que é mais importante? Isso. Agora, irmãos, essa presença também é uma presença de qualidade, uma presença presente mesmo ali, não apenas de corpo presente, né? Chega cansado do trabalho e vai lá, estou aqui na sala, mas estou na frente da televisão, né? Ou estou ali sem estar atento, aí está o predador lá no quarto, através da internet, através das companhias, está ali o predador e você está lá sem ver, né? Então a presença do pai ali no lar. Irmãos, quantos órfãos de pais vivos existem, talvez, no meio da igreja? Os pais estão vivos, mas os filhos são como que órfãos, porque os pais estão ausentes. Quantas viúvas de marido vivo? O marido está vivo, não é a viúva, mas é como se tivesse morto, sem vida, sem presença. Então, como é importante essa presença ali, realmente atento, né? Tá? O homem que teme ao Senhor, esse vai ver os filhos dos seus filhos e vai ver paz sobre a igreja, sobre Israel, né? A mulher que teme ao Senhor, no Salmo, no Provérbios 31, diz assim, que o seu marido será honrado nas portas da cidade. O que, que isso significa? Que a mulher que teme a Deus, o seu marido será honrado entre os anciões da terra. Ah, como, por exemplo, Ló era um ancião ali, né, sentava as portas da cidade. E quem que sentava as portas da cidade? Eram aqueles que julgavam as causas, os mais velhos, os anciões, eram pessoas honradas, né? Então a mulher que teme a Deus, o marido vai ser honrado no meio dos anciões. Aquela velha palavra que sempre por trás de um homem há uma grande mulher, né? Saibam que se você vê homens de Deus servindo o Senhor, pregando, falando alguma coisa e tendo algum tipo de reconhecimento, é porque tem uma mulher que teme a Deus por trás. Tem uma mulher que teme o Senhor, porque diz que a mulher que teme o Senhor, o seu marido será honrado entre os anciões da terra. O contrário também muitas vezes é verdadeiro. Muitas vezes mulheres que, por falta de temor a Deus, pode ser um empecilho para que o marido desenvolva o seu ministério ante o Senhor, sua vida. Então, o temor do Senhor no homem, na mulher. Em relação aos filhos, a mulher que teme a Deus diz assim, olha, os seus filhos se levantarão e a chamarão ditosa. Essa palavra se levantarão significa não só que vão se levantar e ficar de pé, isso também, eles vão se levantar e vão permanecer levantados, esse é o sentido da palavra. Eles vão se levantar e permanecer de pé, não vão cair, tá? Mas também que eles vão se levantar sobre, além dos demais. A mulher que teme o Senhor, seus filhos também se levantarão, se erguerão além dos demais. Então também se você vê um filho, né, se levantando além dos demais, é porque ali tem uma mãe que teme o nosso Senhor, teme a Deus. Queridos irmãos, assim, nós vemos que Deus criou a humanidade a partir de uma família, a família de Adão. Depois o Senhor preservou a humanidade através de uma família, família de Noé. E Noé tinha credibilidade na sua casa. Ninguém cria nele. No mundo zombavam dele. Passou 100 anos pregando, mas a casa dele tinha credibilidade. Eles creram e entraram na arca. Então isso fala que nós, na nossa casa, o marido, a mulher, os filhos creem na palavra do pai, o pai tem uma só palavra, tu tem credibilidade na tua casa, né? Porque se você, o que nos faz perder credibilidade? É um pai que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, ou fala alguma coisa aqui e depois age contrariamente, perde a credibilidade. Mas como é importante, assim, que um pai tenha credibilidade dentro da sua casa, a mulher diz, eu creio na honestidade, na verdade, na palavra do meu esposo. Os filhos, vem o pai e tem ali um modelo de credibilidade em quem eles também vão seguir, né? Então a família foi preservada, a humanidade preservada por essa família. A humanidade foi abençoada, todas as nações da terra foram abençoadas pela família de Abraão. Depois nós vemos Davi, a família de Davi, né? Atrás de Davi tinha um Jessé, tinha um Boaz, tinha uma Ruth, tinha uma Raabe, né? Aquele legado e a transmissão dessas verdades, o que Paulo falou para Timóteo, ele diz, ó, Timóteo, eu me lembro da tua fé não fingida, uma fé verdadeira, e a mesma fé que habitava na tua avó Lloyd e na tua mãe Eunice. Então aquela fé da avó foi transmitida para a mãe e foi transmitida para o filho, uma fé não fingida, né? Então a bênção familiar sendo transmitida através dessa família de Davi, então vem o Messias. O próprio Senhor Jesus foi recebido numa família, né? Foi recebido numa família, família de José, família de Maria. Ele teve irmãos e teve irmãs, ele aprendeu também nesse convívio familiar, né? O Espírito Santo, ele foi derramado num ambiente familiar, numa casa, num cenáculo. E ali, então, o início da igreja foi nessa ambiência. O Espírito derramado aos gentios foi numa casa, na família de Cornélios, né? Então a família está, ela sempre está ali, naquele ponto, dentro desse propósito do Senhor. E nesse final dos tempos, irmãos, finalizando aí essa palavra relacionada a essa profecia ali de Malaquias, nesse final dos tempos, o Senhor, eu creio realmente que Deus tem um propósito muito especial com a família, tá? Com a família nessa guerra final, nessa luta final, as famílias como realmente instrumentos de justiça, de bênção, de preservação, né? De exemplos, famílias que temem e servem o Senhor, compreendendo o propósito, entendendo a sua missão e focando nisso em primeiro lugar. Amém. Famílias que glorificam o nome do Senhor. Irmãos, vamos orar, abrir o coração nesse sentido, estar atentos que diante de toda oposição também há uma bênção do Senhor para uma restauração, talvez nunca vida, talvez da família, nesse coração convertido dos pais aos filhos, filhos aos pais. O nome do Senhor glorificado. Aleluia. Isso que estava no meu coração.
Irmãos, encerrando a promessa do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, o primeiro alvo da promessa da vinda do Espírito Santo, continuando dentro disso que o Gerson falou, Atos 2, final do 38 e 39, recebereis o dom do Espírito Santo, e a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. O primeiro alvo da promessa da vinda do Espírito Santo derramado é para a nossa casa, para os nossos filhos. Creiamos nisso e vivamos com base nisso. O Evangelho é para nós, o Espírito Santo é para nós e para nossa casa. E o poder de Deus se manifestará através das nossas casas. Amém? Amém.
Fica aqui, vamos orar. Vamos orar então, queridos. Pedir aos irmãos ficarem de pé novamente.